Bem-vindos, amigos gerativos, estamos aqui para mais uma edição, hein? Para mais uma edição do nosso querido Pontapé Inicial, uma versão diferente, é verdade, versão pocket, versão em quarentena, né? Do nosso querido Pontapé, cada um mandando aí da sua casa, contribuindo de casa, é o famoso home office. Você já deve estar mais por dentro desse termo aí que está entrando na moda agora, infelizmente devido ao surto de coronavírus que está assolando o Brasil, o Rio de Janeiro e, na verdade, o mundo todo. Não à toa, o Campeonato Carioca vai ficar parado aí, foi definido na tarde de ontem, né, segunda-feira, 16 de março, por 15 dias, provisoriamente, né, pode ser estendido, é verdade. Mas antes de falar disso tudo, vamos aí dar o alô, né, à nossa equipe, a Annelise, estreante do Pontapé de hoje, ao nosso querido Carlos Azevedo também, assim como a já conhecida de vocês, Larissa. Então, deem aí o konnichiwa pro pessoal de casa. Teve estreia do Honda, já tô no clima.
Konnichiwa para você também, Carlos. Depois dessa saudação calorosa desse apresentador bilíngue, é com muito prazer que eu, Annelise, informo que faço parte agora, né, da equipe do Audioativo e minha primeira participação no Pontapé Inicial. Então, com muita felicidade que eu desejo a você um bom dia, uma boa tarde, boa noite, nosso ouvinte querido. E também saúdo os meus colegas aqui, o Ulto, Carlos e a Larissa.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está ligadinho na Audioativo, mais um Pontapé Inicial, que eu sempre gosto de frisar a honra que eu tenho em gravar com pessoas maravilhosas, dividindo mais uma vez com meu grande amigo e xará Carlos Vinícius, grande Annelise, fazendo sua estreia aqui no Pontapé Inicial, Larissa Carvalho, a segunda participação dela, eu sou Carlos Azevedo, dando boas-vindas para todo mundo, nossa nova companheira, Larissa, o Carlos, e falar que estamos de home office. Hoje todo mundo de casa numa edição pocket para não deixar você na quarentena sem Pontapé Inicial.
Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Gostaria de dar as boas-vindas à Annelise. Bem-vinda. E olha, Carlos, eu gostei desse japonês aí que você falou, hein? Muito bom! Temos um bilíngue aqui na nossa edição de podcast. Parabéns, adorei. Boa tarde, Carlos Vinícius. Boa tarde, Carlos Azevedo. E vamos lá falar dessa semana que pro futebol, não só pro futebol, né? Pra saúde pública em geral, pra todos nós, está sendo uma semana bastante triste. Algumas coisas que têm acontecido aí por conta da pandemia do coronavírus. Então, vamos falar, claro, de futebol, mas eu acredito que essa semana o futebol está um pouquinho triste, né? Não só o futebol, como eu disse, mas todos nós em geral. E vamos lá, vamos falar um pouquinho nessa semana e boa tarde a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui.
Como você bem disse, Larissa, realmente uma semana complicada para quem gosta de futebol, muitos campeonatos sendo cancelados, mas a gente entende que é para uma força maior, correto? Então a gente agora tem que se virar para falar do que aconteceu no final de semana e a gente vai começar com o Glorioso. Vamos começar com a estreia do Honda falando do Botafogo. A expectativa aí para a estreia do Honda era de casa cheia, era que acontecesse na terça-feira contra a equipe do Paraná, aquela vitória de 1-0 com gol do Luiz Fernando, porém nada disso. Aconteceu só nesse domingo aí, no dia 15 de março, em meio já ao surto de coronavírus, com portões fechados. Pelo menos o japonês Keisuke Honda da equipe do Botafogo deixou o dele de pênalti, não é mesmo, Carlos?
É isso mesmo, Carlos. O Honda finalmente estreou pela equipe do Botafogo. Muito, muito torcedor pedia a estreia dele já contra o Flamengo, né? Na derrota de 3-0 para a equipe do Flamengo. Porém, não aconteceu, porque a diretoria queria que ele estreasse no Nilton Santos, né? Com apoio da torcida, tudo, uma festa linda, jogo televisionado, tudo bonito. Aí seria no jogo contra o Paraná. Porém, o japonês ficou doente. Teve até a suspeita de coronavírus, mas já foi descartada essa possibilidade. E ele acabou estreando, rapaz, num jogo muito atípico, né? Portões fechados, acabou marcando o seu primeiro gol, jogou por volta de 64, 65 minutos, mas eu acho que ele jogou bem, cara. Ele fez um golzinho de pênalti, mais para um primeiro jogo de um jogador que vinha muito tempo parado, né, se adaptando a um novo clube, a um novo país. Eu gostei. Ele, como o time inteiro do Botafogo, jogou só o primeiro tempo bem. Na minha opinião, o Botafogo está deixando muito a desejar no segundo tempo e mostrou isso mais uma vez nesse empate contra o Bangu que rolou no domingo.
Então, é curioso, né, Carlos, como você acabou de falar, que o Botafogo segurou, né, essa estreia do Honda, queria que fosse algo muito especial e, por ironia do destino, ele estreou no Botafogo Bangu de portões fechados, então não tinha torcida. Não dá para falar que a estreia do Honda passou despercebida, porque teve o gol de pênalti, ele deu alguns passes, que você vê que é um passe de qualidade, encontrava alguns jogadores. Porém, eu acredito que ficou claro que ele talvez não seja aquele jogador que vá salvar o Botafogo. Entende? Quando ele saiu, o jogo estava empatado, permanecia empatado e sem grandes demonstrações de que o Botafogo tinha forças para reagir e converter o placar, e virar o placar e ganhar aquele jogo. Então, e a saída dele, ele ficou bastante satisfeito, inclusive, com a substituição, que o Altuori tirou ele para poder centralizar ali o Nazário, que é onde ele se sente mais confortável para jogar, e colocou o Luiz Fernando pela ponta direita. E foi a partir dessa substituição do Honda que o Botafogo criou mais jogadas, chegou com mais velocidade, levou mais perigo à equipe do Bangu.
Concordo com você, Larissa. Realmente o Luiz Fernando entrou bem, né? Ele até bateu uma bola cruzada pro Luiz Henrique. Do Luiz Fernando pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique chegou batendo direto para fora, o goleiro já estava até batido, foi uma chance muito clara que ele perdeu, mas eu não sou comentarista, hoje eu estou como apresentador, né? E eu tenho que passar a bola para a Annelise. O que você achou desse jogo, Annelise?
Carlos, apesar dessa, né, dessa tão sonhada e tão adiada estreia, que não foi como o clube queria, com o engenhão cheio, apesar de que alguns torcedores fanáticos ainda estavam lá do lado de fora do estádio, a gente não pode dizer que esse jogo trouxe um resultado bom para as duas equipes, né? Você vê em questões técnicas, assim, as estatísticas, você vê, foram 55%, né, da posse de bola do Botafogo contra 45% do Bangu. Então você vê que foram resultados muito próximos. Você tem 19 finalizações do Botafogo contra 9 do Bangu e 5 finalizações ao gol do Botafogo contra 3 do Bangu. Então, você vê que são resultados, assim, tirando as finalizações, são resultados bem, né, balanceados das duas equipes, que talvez justifiquem esse 1-1, esse empate, né? E aí, quando a gente vai olhar no Honda, na estrela, né, do time, que inclusive até a imprensa japonesa, na imprensa, né, internacional, esteve aqui para acompanhar essa estreia, você vê que tem um gol, né, de pênalti aí, que ele pediu para bater, serve 2 chutes, 30 passes certos, contra 1 passe errado e 2 chances criadas. Então eu acho que a gente ainda tem, apesar de não ter sido, né, decisivo nessa partida, eu acho que a gente ainda tem muito a ver do Honda.
Agora chegou a hora da gente falar do Flamengo. O rubro-negro conseguiu uma virada ali no finzinho, contra a Lusa Carioca, o time da Ilha do Governador.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O rubro-negro carioca que fez uma partida muito diferente do que a gente está acostumado, né? Teve muita dificuldade contra a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador. Saiu atrás, inclusive, com o gol do Maicon Douglas, que tem nome de ator, porém é jogador de futebol, lá nos 13 minutos da segunda etapa, aos 40 minutos da etapa complementar. Conseguiu o empate após um gol contra do Marcão e aos 48, a Arrascaeta, que estava sumido, conseguiu bater bem de fora da área no cantinho e matou o goleirão. O que você achou dessa partida, Larissa?
Carlos, vamos trabalhar com a sinceridade. Foi uma partida extremamente chata, um jogo chato de assistir. O Flamengo parecia que estava lento, que estava, sabe, um clima estranho no Maracanã. E óbvio que isso é totalmente compreensível e explicável, já que não tinha torcida, né? E nós sabemos o que é o Maracanã, a relação que existe entre o jogador do Flamengo e a torcida rubro-negra. E essa ausência, parece que o Flamengo sentiu muito a falta de sua torcida, porque foi um jogo chato, lento, Flamengo irreconhecível, aquele time com volume de jogo e muito potencial ofensivo, parece que ninguém entendia o que estava acontecendo no Maracanã. E claro, ganhou o jogo, né? Virou no finalzinho, deu aquela emoção ali no final para o torcedor flamenguista, porém, de forma geral, foi um jogo muito chato, um jogo muito diferente do que nós estamos acostumados a ver, que é aquele jogo do Flamengo com casa cheia, a torcida cantando e os jogadores animados, dispostos. Então, foi de fato um jogo bastante chato, de nível técnico abaixo do que se espera de um jogo do Flamengo. Porém, no final, o Flamengo, que apesar de tudo é o Flamengo, conseguiu fazer o que se esperava, o que todo mundo esperava, né, dele, que era ganhar da Portuguesa.
É, Larissa, eu gostei muito da sua sinceridade. Eu acho que esse período de coronavírus, né, esse período de quarentena, tá deixando a gente mais reflexivo e mais sincero também. Mas eu tenho que concordar com você. Eu acredito que foi uma partida arrastada, sim. O Flamengo, que tem uma alta, né, atualmente vem demonstrando uma performance técnica muito boa. Então você tem aí, acho que mais ou menos, mas, se não me engano, são umas 27 partidas sem derrota no Maracanã, né, desde sob o comando do Mister Jorge Jesus. E um bom aproveitamento na Taça Rio nessa fase, né? E, enfim, mas aí a gente tem Maracanã, né, portas fechadas, assim como Engenhão, como outros estádios, né? Agora o Flamengo enfrentaria o Bangu na próxima rodada, mas devido a uma reunião, né, da FERJ, decidiu que o campeonato carioca deveria parar. E por conta do coronavírus esse que tá pegando todo mundo, inclusive o nosso querido Mister, nosso querido Jorge Jesus, né, que fez esse teste e ontem, na segunda-feira, saiu um resultado que foi um positivo fraco, meio inconclusivo, e aí, enfim, mas o Mister já está de quarentena.
Pois é, Annelise, como você falou brilhantemente, como a Larissa também falou brilhantemente sobre o jogo, eu concordo 100% com vocês. Foi, acho que na transmissão do Flamengo e Boa Vista na final da Taça Guanabara, que eu tive o prazer de fazer com o meu querido Carlos Vinícius, eu cheguei a mencionar que aquele até então tinha sido o pior jogo do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus. Porque o Flamengo não jogou bem definitivamente aquele jogo, tendo somente uns 30 minutos de bom futebol no segundo tempo. Rapaz, nesse jogo, o Flamengo jogou muito mal. Essa foi a pior partida do Flamengo comandado por Jorge Jesus. Tudo bem, teve agravante. Porque um pouco antes do jogo, foi avisado para os jogadores que o vice-presidente de consulados e embaixados do Flamengo, o senhor Maurício Gomes de Matos, tinha sido diagnosticado com coronavírus, né? E esse rapaz, esse vice-presidente, ele estava no avião no jogo da Libertadores na última quarta-feira também e preocupou muito os jogadores. Então acho que é um agravante, o time estava nitidamente diferente, vou dizer assim, preocupado, assim dizer. Além disso, o Jesus, como a Annelise falou perfeitamente, ele fez um exame na segunda-feira que tinha dado positivo fraco ou inconclusivo. Na terça-feira saiu o resultado da contraprova que deu inconclusivo o resultado do exame. Aí o Jesus vai fazer um novo teste para que dentro de até 48 horas saia o resultado, para ver se ele realmente está com coronavírus ou se ele está bem. Mas o fato é que o Mister já está em quarentena. Ele fez um vídeo nas redes sociais postando e falando sobre isso.
E agora chegou a hora da gente falar do time da Colina Histórica. É, você já sabe, agora é a hora da gente falar do Vasco da Gama. Música. O Vasco, que protagonizou um clássico diferente no Maracanã, né, com a equipe do Fluminense, acabou mais uma vez deixando muito a desejar. Até começou melhor, teve duas boas chances com o Marrone e também com o Raul numa cabeçada, porém, muito pouco. O time entregou realmente poucas oportunidades de gol, né? Acertou gol apenas duas vezes, deu 15 finalizações e acertou gol apenas duas vezes. Assim fica complicado, não é mesmo, Carlos?
De verdade, assim, do fundo do meu coração, eu não sei mais o que falar sobre o Vasco, Carlos. De verdade. E não sei mais também o que esperar do Gigante da Colina. Porque tá difícil, né? Tá difícil. A gente pode fazer o seguinte, pegar tudo o que eu já falei do Vasco nesse ano de 2020, né? Desde a minha volta pro pontapé inicial. E usar no programa de hoje, porque foi exatamente a mesma, é exatamente a mesma coisa. O Vasco não tem variação tática, ofensiva, nem defensiva. O Vasco não consegue atacar bem. O time tem 8 gols em 14 jogos, né? Média de 57 gols por partida. Teve um bom início. Um bom início é exagero, tá? Teve um início bom. Um início razoável, tá? Um pouquinho melhor que o Fluminense. Teve uma chance com o Marrone, com o Raul. E foi só isso, cara. No segundo tempo, o Pikachu entrou. O Vasco pisou no campo, assim, do meio pra frente, mas não consegue atacar. E nitidamente, todo mundo já sabia que era o último jogo do Abel. Porque o treinador tava muito mais nervoso que o normal. E ele já sabia que era o último jogo dele. Então, assim, eu não sei o que esperar. Não sei o que pode vir pro Vasco, né? Nessa pausa aí do coronavírus, não sei se pode melhorar, se pode piorar. Sinceramente, eu não sei. Não sei nem quem pode ser o substituto pro Vasco. Não sei. Alguém arrisca um palpite aí?
É, Carlos, é toda a minha solidariedade, né, a você, de um coração rubro-negro para um coração vascaíno, toda a minha solidariedade e apoio, porque realmente o Vasco, ele não tem vindo numa campanha boa, né? Então, vou usar um pouco da sinceridade da Larissa, se ela já permitiu, ela já foi pioneira. Então, foi um jogo muito ruim, né? No Maracanã. Então, tipo, a gente teve, né, portões fechados por conta do coronavírus. E eu acho um pouco que todo esse clima, né, melancólico, também contagiou esse clássico e aí tornou esse clássico um pouco melancólico também. Então você tem aí um Vasco que, né, perdeu de 2-0. A gente fecha aí nessa pausa. O Vasco tá na quinta posição do grupo A do Carioca, então uma quinta posição de 6, né? Foram 3 jogos, 2 empates, 1 derrota. E aí eu acho, enfim, a gente não tem muito, né, não tem muita perspectiva para onde vai o Vasco, né? E é interessante também que foi um jogo em que o Abel tava muito, né, ele tava muito alterado, assim, parece que ele já sabia o que estava por vir. Então, vamos esperar, Carlos, e saudações para você.
Pois é, Carlos, o Abel está oficialmente fora do Vasco. Foi uma decisão que partiu dele próprio. Ele já havia conversado, né, com os jogadores e dizendo que ia sair do clube depois da partida contra o Goiás. Porém, o Campello conversou com ele e ele permaneceu. Só que agora não dá mais, não tem mais jeito. O Abel quis, de fato, verdadeiramente sair. Ele considera que chegou ao limite dele. Eu trouxe aqui um pequeno retrospecto do Abel pelo Vasco. Foram 14 jogos, sendo 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Ou seja, foi uma passagem muito conturbada, uma passagem difícil. Os torcedores do Vasco emitiam vários xingamentos, muitas críticas ao técnico Abel Braga. Não havia conexão, sintonia, harmonia entre o técnico e a sua torcida. Então, e ele foi anunciado 16 de dezembro, né? Já ficou 3 meses no cargo do Vasco. E agora, né, o Vasco está indo em busca de outros nomes, como Barroca, mas e o Jair Ventura. Porém, a princípio, quem vai ficar comandando as atividades no clube é o auxiliar técnico Ramon Menezes.
E para fechar o pontapé de hoje, falta a gente falar do clube que saiu vitorioso do clássico, né? O clássico dos gigantes. Vamos falar então do Fluminense, do Tricolor das Laranjeiras. Como já ficou claro para o pessoal de casa, o clássico teve um nível técnico bastante baixo. O Fluminense que conseguiu o primeiro gol com o Evanilson. Um belíssimo gol, é verdade. Após o lançamento do Nenê, o Evanilson tocou por cima do goleirão Fernando Miguel do Vasco. E no segundo gol, um azar do próprio Fernando Miguel, né? Bola na trave, bateu na cabeça dele e sobrou para o Fernando Pacheco. E agora eu quero saber de você, Vandelize. O que você achou desse jogo aí por parte do Fluminense? Deu para empolgar? Não deu? Como é que é? Como é que fica a vida do Tricolor das Laranjeiras?
É, Carlos, como eu já tinha mencionado aqui, né, eu acredito que, bom, eu não foi lá uma partida que tenha me empolgado muito, não gostei muito do jogo, mas eu tenho certeza que o resultado empolgou o torcedor Tricolor, né? Então, assim, a gente tem que ver que o Tricolor tava com um time completo, né, dos titulares, e teve uma atuação fraca, né, contra o Vasco, que estava cheio de reserva, né, acho, mas também, né, a gente tem que pesar que com essa vitória foi a primeira depois de 10 jogos sem bater o rival, né, nesse clássico, e aí o Fluminense agora segue como líder do grupo B com 100% de aproveitamento na Taça Rio, foram 9 pontos em 3 jogos.
Clássico é sempre clássico, né? Então, apesar de que nós todos, né, tivéssemos em mente que o Fluminense, em decorrência da trajetória do Flu dentro do Campeonato Carioca, tivesse mais chances de ganhar a partida, clássico é clássico. E do outro lado tinha o Vasco. O Fluminense não ganhava do Vasco há 10 jogos. Então, acredito que a gente não podia prever, né? Não era algo tão óbvio assim como algumas pessoas estavam imaginando que fosse. Porém, eu não consigo falar dessa vitória do Fluminense sem levantar mais uma vez a estrela do Nenê. Eu não consigo. Porque embora ele não tenha feito gol nessa partida, ele, primeiro de tudo, que ele tem 9 gols em 12 jogos. Isso já é surreal pela idade que ele tem. E ontem, embora não tenha feito gol, ele participou do lance do primeiro gol com aquela assistência, uma assistência de qualidade para o Evanilson. Ele encontrou o Evanilson entre 3 jogadores de Vasco. O Evanilson, obviamente, fez valer, né? Fez valer a jogada do Nenê. Finalizou com qualidade também, deu aquele tapa bonito na bola. Porém, o Nenê, mais uma vez, brilha. E a torcida tricolor deve estar muito contente com esse jogador.
Olha, meus queridos companheiros, a bandeira que eu sempre levanto aqui é a bandeira dos jogos importantes do Fluminense, né? Vamos lá, o Fluminense ganhou dos 3 grandes, dos 3 ditos grandes do futebol carioca. Flamengo, Botafogo e agora o Vasco, né? Contra o Flamengo, jogou 2 jogos, perdeu 1. E ganhou outro. Contra o Flamengo, o jogo que ele ganhou foi contra o Flamengo sub-20. Então, assim, dá pra contar como vitória? Dá pra contar como vitória. É clássico. É culpa do Jorge Jesus, que não. Isso aí o Fluminense não tem nada a ver. O Flamengo tava de férias ainda, tinha que dar férias pros jogadores, e o Fluminense já tava treinando. Beleza, mas era um time sub-20. Contra o Botafogo, ganhou do Botafogo do Valentim, né? Um Botafogo fraco, que não fez uma boa campanha na Taça Guanabara, que essa derrota fez com que o Valentim fosse demitido, tudo mais. É, e contra o Vasco agora, pega um Vasco na mesma situação do Botafogo. Um Vasco que não apresenta um bom futebol nesse 2020, não jogou um jogo bom, só jogos ruins, jogos de baixa qualidade, e o Fluminense também não tem nada a ver com isso, o Fluminense ganhou. na Copa Sul-Americana, o Fluminense, ele foi eliminado, né? E quando precisou ganhar um clássico, na semifinal da Taça Guanabara, não ganhou. Perdeu pro time titular do Flamengo. 3-2, o Fluminense engoliu o Flamengo no segundo tempo. Verdade, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo meteu 3 gols, se classificou e foi campeão. Talvez seja o momento de começar a treinar forte. Porque esses jogos tem que ganhar todos. Mesmo contra o Sub-23, mesmo contra um time que está com um técnico sendo mandado embora, mesmo com um time que foi campeão brasileiro da Libertadores no ano passado. E para se classificar na Sul-Americana também. Tem que ganhar tudo.
Tá aí nosso querido Carlos Azevedo, e agora eu aproveito para rolar a bola aí para as últimas palavras dos nossos comentaristas da nossa equipe. E eu começo com você. Vai lá, Larissa.
É isso, Carlos. Hoje foi rapidinho, né? A gente não falou tanto, mas é sempre um grande prazer estar aqui com todos vocês, como eu já falei várias e várias vezes. E o que eu desejo, né, é que no próximo podcast, ou daqui a uns 2 podcasts, a gente possa ter retornado ao normal com o calendário de jogos, que o Campeonato Carioca esteja de portões abertos para as torcidas, que os campeonatos europeus e todo o nosso futebol em geral, que o nosso futebol esteja normal, né? Porque é disso que a gente gosta, é de ver a bola rolando, casa cheia, jogadores no seu melhor estado possível, sem estar correndo nenhum tipo de risco. E é isso que eu desejo para os próximos podcasts. Esse está sendo bastante triste para mim, pessoalmente falando, mas que os próximos sejam melhores e que a gente consiga viver novamente esse espírito gostoso do futebol. E é isso. Muito obrigada mesmo, pessoal. Até a próxima.
Bom, gostaria de agradecer aos meus companheiros que aqui se encontram, Annelise, Larissa, Carlos Vinícius. Gostaria de falar também que se você tem a opção de não sair de casa, claro, se o seu chefe obrigar você a ir, que é o caso da minha mãe infelizmente está indo trabalhar ainda, mas se você tiver a opção de ficar em casa, por favor, fique, não saia, evite estar no meio de muitas pessoas, evite barzinho, evite resenha, festa, balada. Vamos ficar em casa, gente. Essa quarentena vai ser importante para o vírus não se proliferar na nossa sociedade. Vamos lá, era isso. Eu gostaria da conscientização de todos. E nos veremos aqui no nosso próximo podcast. É isso. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para todos. Aqui foi o Carlos Azevedo.
É, galera. É muito importante esse recado que o Carlos trouxe, né? Eu reitero dizendo que lavem as mãos sempre, se fiquem em casa, mas se precisar sair, não leve as mãos ao rosto quando estiver em público, evite apertar a mão, leve com você sempre o álcool em gel para passar sempre, higienizar as mãos, e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, galera. Eu sinto que, infelizmente, muita gente não tá levando essa pandemia a sério, e é um problema, uma questão de saúde pública, né? Então, mas eu tenho certeza que se a gente seguir as diretrizes direitinho, a gente vai ter menos pessoas infectadas, e eu tenho certeza que a gente vai voltar a ver a nossa tão sonhada, nossa tão amada bola em campo, né? Eu, infelizmente, essa é a minha primeira edição e os campeonatos, né, estão pausados, a gente não vai ter mais jogo por enquanto, mas eu tenho certeza que vai passar. Eu quero agradecer aos meus colegas que já acompanham o trabalho deles, os dois Carlos, a Lari, por me acolherem tão bem. E eu espero que em breve a gente volte a comentar os jogos, criticar mesmo, elogiar. E é isso aí. Aqui é Annelise Gonçalves. Foi um prazer.
Então é isso, pessoal. É chegada a hora de passar a régua do nosso querido pontapé inicial, mas eu não posso ir sem antes agradecer ao pessoal de casa que conferiu tudo, ou pelo nosso site, ou pela nossa conta no Spotify. Você que está sempre ligadinho já sabe como é que é, hein? Ouviu do primeiro ao último minuto, e aqui comigo eu tive Annelise, nosso estreante aí no programa de hoje, estreando a La Ronda, marcando até gol, né? o Carlos Azevedo e também a nossa queridíssima, já velha conhecida, Larissa. Então vocês já sabem, pessoal, fiquem sempre ligadinhos nas nossas redes sociais, porque em breve estaremos de volta. Abraços!
Audioativo Esportes, a melhor do Rio.